Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10. Nós leremos os 12 versículos de Lucas 10. Lucas, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo de número 12. Está escrito assim na doce e inerrante palavra de Deus. Estou ouvindo algum barulhinho ainda. Esse barulho chama-se farfalhar. Quando você vira a folha, chama-se farfalhar. Já viu isso? Não estou ouvindo mais barulhinho, acho que todos abriram. Capítulo 10 de Lucas diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares em uma casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Versículo 7 diz: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Versículo 12, último. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Você pode se assentar agora, por favor. Você deve ter percebido que nós estamos com uma decoração, se você não veio nesses 12 dias que antecederam ou que terminaram na sexta-feira última. Nós estivemos numa campanha de oração que denominamos há 6 anos 12 cestos cheios. E nós entendemos como igreja, quando iniciamos, de que isto aconteceria todos os anos, para que durante 12 dias nós intercedêssemos de uma forma ativa, noite após noite, caminhando e entendendo que essa nossa intercessão seria para que Deus nos desse a direção, nos fortalecesse, nos mostrasse o caminho que deveríamos seguir neste ano que se iniciava. Que eu me lembre, Adalgisa, eu me lembro de 4 dos temas, eu não lembro de todos, mas eu me lembro, no ano que eu cheguei, que nós estudamos as 12 portas de Jerusalém. Foi fantástico aquilo. Nós conhecemos as 12 portas e o significado de cada uma delas. No ano seguinte, nós conversamos a respeito das 12 tribos de Israel. Lembro que eu fiz a abertura e aí nós conversamos sobre cada uma das tribos, como elas se formaram. Também foi maravilhoso o tempo. No terceiro ano e o ano passado, nós falamos sobre os 12 profetas menores. Foi um tempo especial também. E nesse ano começou assim: nós estamos pensando no tema, e eu em casa orando, a Dalgis orando, e Deus falou comigo, eu entendendo: Deus, acho que é isso mesmo, 12 apóstolos. Vamos falar sobre isso. A Dalgisa me liga e diz: pastor, eu já sei qual o tema do ano que vem. Isso foi o ano passado. Os 12 discípulos. Eu digo: fechou, é isso aí. E aí nós começamos a trabalhar, a Dalgisa, que é a responsável pelo evento, começou a trabalhar. E ela foi, pela graça de Deus, muito feliz ao escolher as pessoas que estariam conosco. E foram 12 pessoas diferentes. Em anos anteriores, às vezes, as pessoas repetiam 2 ou 3 vezes. Mas, nesse ano, foram 12 pregadores diferentes. Cada um de nós trabalhou a vida de um dos discípulos. E eu creio que foi importante, eu creio que foi especial, e eu creio que foi algo que marcou a nossa igreja para este ano de 2017. Muito bem, terminamos, eu fui o último pregador, fui da sexta-feira, eu vim todas as noites, participei de todos os eventos, estava que era só o pó, mas Deus me levantou, queridos, e foi sexta-feira um tempo muito especial. Eu confesso a você que foi por Deus, porque eu estava mesmo cansado, mas Deus me renovou. E aí, o final de semana, saí daqui, tive uma reunião com os jovens lá em casa, e os jovens gostam de ficar até tarde, ficar até em casa e tal. Tá. Quando foi uma hora, eles falaram, pastor, está com sono, vamos embora. Graças a Deus, Deus é bom. E aí, no dia seguinte, no sábado, tivemos uma reunião com as esposas e os seminaristas, foi um tempo especial. Hoje de manhã, nós pregamos na escola dominical, e estamos fechando agora esse ciclo maravilhoso, extasiante, estafante e revigorante dos 12 cestos cheios com esta pregação. Você se lembra qual foi o tema adotado por nós nesses 12 cestos cheios? Se você olhar para os cartazes, você vai ver, está lá. São 12 homens e uma missão. E aí hoje de manhã eu conversei com as pessoas e disse, olha, eu descobri que não são só 12 apóstolos, 12 discípulos, que são, na verdade, 13 discípulos. Quem é o 13º discípulo? E aí nós conversando, chegamos à conclusão que o 13º é Paulo. E falamos sobre Paulo hoje de manhã, creio que foi um tempo muito bom ao podermos conhecer a vida de Paulo. Para mim foi muito importante estudar, assim, mais especificamente a vida de Paulo. E aí, ao final da escola dominical, eu falei algo para as pessoas que estavam aqui. Eu descobri que há um 14º discípulo. Você sabia disso ou não? Sabia ou não? Oh, Jesus Cristo, sabia ou não? Se você não sabe, pega o seu dedo, pega o dedo assim, esse aqui. Levanta ele assim e faz assim. Ah, 14º discípulo é você. Sou eu. Nós somos a continuidade daqueles que cumprem a missão do Senhor Jesus Cristo. Essa missão ficou para nós, cada um de nós. Eu, olhando os textos que conversamos nesse tempo, falando com o Senhor, e aí nos veio um texto para conversarmos nessa noite, que foi esse texto que eu li para vocês, que é a missão dos 70. Vocês se lembram que haviam discípulos já, pessoas seguindo a Jesus Cristo, e ele, ao orar, ele sobe um monte, ele passa a noite orando, e quando ele desce do monte, ele escolhe 12. Mas ele já tinha alguns discípulos, não sabemos exatamente quantos. Mas um pouco à frente disso, já depois de já ter caminhado um tempo, ele já tinha 70. E esses 70 foram incumbidos por Jesus Cristo para uma missão. E esse texto descreve qual é a missão que aqueles homens tiveram quando Jesus os comissionou. Muito bem, se você perceber no texto, o versículo 1 diz assim, depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem. Você sabe o que quer dizer a palavra preceder? É ir à frente. E era para ir para um lugar onde Jesus ainda não tinha ido. As pessoas iam para anunciar Jesus, para depois, quando ele passasse, Jesus já fosse conhecido. Então, eles precederam ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que a missão dos 70 se esgota ou terminou nesse episódio? O que você acha? Tranquilo. Temos que entender a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos esclarece? Ela está dizendo que 70 pessoas tiveram uma missão, mas que esta missão foi continuada. Outras pessoas se aderiram a essa missão e sabemos em Atos 1,15, quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, que a assembleia compunha-se de 120 pessoas. Então começou com 12, passou para 70, dos 70 foi a 120. E E aí nós sabemos que quando o Espírito Santo desce, aquela visitação do Espírito Santo, batizando as pessoas com línguas de fogo, ali começa um movimento extraordinário de crescimento exponencial da igreja. E aí Paulo, Pedro, de uma forma brilhante, ele faz um discurso, ele não prega, ele discursa, ele faz um relato do que estava acontecendo, do que tinha acontecido, e sabemos que a igreja ali é incluída em 3 mil novos membros. Muito bem. Essa missão, queridos, ela não era para os 70, não era somente para os 120, não era para aqueles que vieram depois, mas é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E nós, como cremos nele, nós é que estamos com a incumbência agora de fazer isso. Você crê que o ide de Jesus se refere a nós, esta geração? Você crê que quando Jesus disse que nós deveríamos ir pregar o evangelho a toda criatura, ele se refere a nós? Nós estamos incluídos nisso? Então eu creio que essa missão que foi dada aos 70 também é para nós. Agora eu pergunto para você, hoje existem muitas pessoas trabalhando no reino de Deus. Está sobrando pessoas no reino de Deus? Ou é como era no tempo dos 70? A seara é grande, mas os cearenses são poucos. Perdão, os trabalhadores são poucos. Sempre vai acontecer isso, porque poucas pessoas assumem a missão que Deus deu a cada um de nós, que o Senhor Jesus deu a cada um de nós. A região em que eles estavam atuando, a região era muito pequena e as cidades eram muito próximas. Então eles iam de uma cidade para outra de uma forma muito rápida. Será que para nós hoje nós precisamos sair daqui, ir lá em Biporã, em Cambé, em Maringá, em Jacarezinho, sei lá, em Paranavaí, em Curitiba, para pregar o evangelho? Será que nós não podemos fazer isso no nosso vizinho, na esquina, no nosso trabalho, onde nós estudamos? Nós, em vez de irmos de cidade em cidade, nós podemos ir de casa em casa. E uma das coisas que Deus tem nos dado como igreja, como estratégia de evangelizar as pessoas, é através das casas. As casas sempre foram usadas por Deus, sempre usadas pelo Senhor Jesus, para que o evangelho fosse pregado, para que as pessoas fossem acolhidas e que as pessoas conhecessem o Senhor Jesus. Muito bem. Uma das coisas principais que Jesus fala está no versículo 9. Queria que você acompanhasse no versículo 9. Ele diz assim: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Aí foi o verbo que a Silvana me falou, que é o imperativo, eu sei que é isso, mas ao escrever, eu escrevi infinitivo. O verbo aqui está no imperativo. E quando o verbo está no imperativo, ele está dando o quê? Uma ordem. Então, quando Jesus diz curai, ele diz, olha, eu estou ordenando, curem as pessoas. Mas como que nós vamos fazer isso? Né? Ele não disse assim, olha, vocês vão fazer orações a Deus para que Deus cure as pessoas. Ele disse, vocês vão curar as pessoas. E a gente fica muitas vezes sem saber o que fazer, porque a gente acha que pode parecer que o poder está em nós. Mas não é assim. Ele está dizendo o seguinte, que a gente deve ordenar a doença, a enfermidade, que ela cesse. O teu filhinho estava com febre. Você veio, trouxe à frente, e eu falei, febre, saia, em nome de Jesus. Ele estava ardendo de febre, dormindo. O menino não para cá, para lá, gosta de estar no infantil, menino ativo. Ele estava no colo dele. Oi? Acordou na hora. Aí a gente orou e eu falei, sai febre agora, em nome de Jesus. No dia seguinte, o menino estava aqui correndo para cima e para baixo. Por favor, isso é para a glória de Deus, mas eu fiz o que a Bíblia diz. Dei ordem à febre, sai febre. Vai embora, febre. Então, o poder não está nas pessoas, mas nós temos que fazer o quê? Fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, curai os enfermos. Agora, a gente sempre tem medo do quê? Qual é o grande medo que nós temos? A gente pensa assim, eu vou orar, vou impor as minhas mãos, e se ele não for curado? Eu vou ficar envergonhado, não vou? Mas você deve sentir isso, eu devo sentir isso? Quem é que cura as pessoas? Se nós curamos, sim, vamos ficar envergonhados, porque daí o poder não se manifestou. Mas se quem faz, quem cura as pessoas é o Senhor, nós temos que fazer a nossa parte. Se eu orar por você e dizer, olha, disser para você, você está curado e você não for curado, eu não vou ficar envergonhado. Porque quem cura é o Senhor. Mas se eu não falar você está curado, talvez você não seja curado. Você está entendendo isso? Então uma coisa puxa a outra. Se eu não tiver ousadia e intrepidez de falar, você está curado, ou saia febre, ou saia caroço, ou saia inflamação, ou retroceda infecção, você tem que dar a ordem para a enfermidade que a pessoa tem. O que nós podemos aprender a respeito desse episódio como discípulos do Senhor? Você se considera um discípulo do Senhor? Ô, Jesus, só vocês? Eu preciso fazer uma oração de conversão aqui, gente. Quem considera-se discípulo de Jesus? Ah, bom. Vou orar por vocês, tá? Que não levantaram a mão. Queira ou não queira, vocês são discípulos de Jesus. Talvez vocês não exerçam esse discipulado. Ou vocês são. São seguidores de Cristo. Agora vê como é que crente é enrascado, né? Até para levantar a mão ele não levanta. Deixa a mão baixada. O problema não é comigo, quando você faz isso, você tá, não está assumindo a tua função diante do Senhor, que é o discipulado. Muito bem, o que nós podemos aprender a respeito desse texto? Primeira lição, queridos, os discípulos de Jesus curam os enfermos. Os discípulos de Jesus curam os enfermos. Muito bem. Será que somente os discípulos que viveram na época de Jesus, o que eu estou te ensinando, gente, é muito sério. Porque nós temos que sair de um patamar e ir para um outro patamar. Nós, muitas vezes, desconfiamos da nossa própria oração, da nossa própria fé. Nós temos que ser ousados, intrépidos. E eu creio que, como igreja, para que o mundo conheça o Senhor, eles têm que ver em nós um discurso que seja ousado. Era assim que as grandes pessoas, grandes homens de Deus, que tiveram, eu não vou dizer a palavra sucesso, que pode ser meio distorcida, mas que tiveram êxito no seu trabalho, eram pessoas ousadas, intrépidas. Pessoas que realmente falavam sem ter medo, assumiam uma posição sem ter medo do que eram. Mas será que nós, discípulos do Senhor, podemos fazer as mesmas coisas que aqueles discípulos fizeram? Será que essa ordem que Jesus deu também é para nós? Queridos, é para nós também. Mas nós, como igreja, temos sido enganados pelo inimigo que tem dito para nós, não vai acontecer, isso não vai se passar, as pessoas não serão curadas, e a gente começa a se fechar em nós mesmos. Ficamos preocupados com o que os outros pensam, com o que os outros dizem. Eu vou no hospital, eu oro normalmente, as pessoas ficam em volta da gente, eu oro normalmente. Tem gente que ora tão baixinho que o doente tem que, sabe, se inclinar para ouvir a oração, porque tem medo que as pessoas falem alguma coisa. Também tem pastor, aqui nós temos enfermeiro, que não tem noção, chega lá não tem, começa a gritar, sapatear, pelo amor de Deus. Eu entendo que você tem que ser ousado, chegar lá, orar com a pessoa, crendo que aquela pessoa está sendo curada, que aquela pessoa, realmente, aquilo que vai acontecer com ela, vai passar por um procedimento, vai dar tudo certo. Eu fui lá, orei com a Beth, vai dar tudo certo, querida. Fique tranquila, vai dar tudo certo. O Senhor está com você. O Salmo 41:3 diz que Deus vem se deitar no leito com você. Ele está com você no leito da enfermidade. Fui visitar a dona Janisa, dona Janisa não vai ter nada mais no seu abdômen. A senhora vai sair daqui, dona Janisa. Que gracinha, dona Janisa. Eu não vi em momento algum ela reclamar, ela riu o tempo todo. Cheio de coisa no nariz, no pescoço, e ela está lá rindo. Falei, que testemunho desta mulher maravilhoso. Eu nunca tinha visto dona Janisa tão intrépida, tão ousada. Disse, não, pastor, eu estou aqui, Deus sabe, mas eu vou sair daqui. Hoje ela estava sentadinha na cadeira, cabelinho um pouquinho desgrenhado, fui lá, comecei a ajeitar o cabelinho dela. Ela falou, que privilégio o pastor pentear o meu cabelo. Eu falei, aleluias. Mas, queridos, eu estou contando isso para a glória de Deus. Você vai numa UTI, você tem que ter ousadia. Você vai no hospital, então não vá. Tem gente que vai no hospital, não deixa um texto, não faz uma oração. A pessoa fica esperando receber um texto, uma palavra de ânimo, disposição. Tem gente que vai no hospital e começa a falar de morte. Falei, meu Deus, uma vez estava falando uma pessoa, começou a falar, quase que arranquei a pessoa do quarto. Falei, pelo amor de Deus, você não pode falar isso, cara. Tem que falar em vida, não em morte. A pessoa já está ali mal e você começa a falar besteira. Então, queridos, a gente precisa ser ousado. Você vai orar com alguém, tenha ousadia, o Senhor vai mudar esta vida, o Senhor vai transformar, ele vai deixar esse vício, ele vai deixar esse mau hábito, o coração dele vai ser transformado. Tem que haver ousadia em nós quando nós orarmos com as pessoas. Em João 17, 20 diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso quer dizer que nós somos aqueles, nós estamos incluídos nesse povo de Deus, nessas pessoas que são seguidores de Jesus. Jesus nos inseriu no reino de Deus e nos deu a missão de curar, de expulsar demônios. Tem crente que tem medo de orar por demônios, para expulsar demônios. Pelo amor de Deus. O poder do Senhor Jesus Cristo está sobre você. Se você levantar a mão, ele vai sair. Agora, se você tiver um pecado, amado, sinto muito. Eu lembro uma vez um pastor, cara do poder, ele olhava para o diabo saía. E um dia ele chegou, e o diabo estrebuchando, o cara estrebuchando no chão lá, e se batendo, espumando, e ele orava e nada, o diabo falou assim, eu não vou sair. Você vai sair, não, você bebeu, eu não vou sair. Você não tem autoridade sobre mim. Aquele pastor ficou muito envergonhado. Ele foi embora, se consagrou, no dia seguinte ele voltou, mas voltou que só faltou chutar o inimigo. Se você estiver no pecado, não vai que o diabo vai entrar em você, tá? Entrar em você não porque você é crente, mas que vai te atazanar, vai. Então as pessoas, elas têm que estar prontas para isso. Você não pode fazer uma coisa que você não está preparado. Mas se você é crente no Senhor, está vigilante no Senhor, não há demônio que resista. Você olhou para ele e falou, sai em nome de Jesus, ele vai sair. Você recebeu esse poder de curar pessoas e de expelir demônios. Você não, deixa eu explicar, há uma diferença entre dom de cura. Você está entendendo isso? Então tem pessoas que têm o dom de curar. Mas a tarefa de orar pelas pessoas e curar pessoas é de todo cristão. Expulsar demônios é de todo cristão, assim como evangelizar é de todos os cristãos. As pessoas dizem, eu não tenho jeito de evangelizar. Existe o dom de evangelizar. Tem gente que prega para o poste, não tem? Tem gente que entra no ônibus e fala com todo mundo. Eu não sou assim, mas ele entra no ônibus, conversa com todo mundo, fala de Jesus para todo mundo, está na rua, arruma alguma coisa para falar. Isso é dom. Eu não tenho esse dom, mas a tarefa de evangelizar é minha também. Você está entendendo o que eu estou te falando? E não quer dizer que a pessoa tenha mais êxito que você. Porque se você usar a oportunidade correta que Deus te der, o tempo certo, o kairos de Deus, a pessoa vai acolher o que você falar para ela. Porque o Espírito está te dirigindo para isso. Lucas 9:1 diz, tendo Jesus colocado os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. No texto lido, nós já vimos que está escrito, curai os enfermos. João 14, 12 diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O Senhor Jesus está dizendo que todos nós podemos fazer essa tarefa. O que falta a nós é a ousadia, a intrepidez e a não preocupação se aquilo der certo ou não. Você está entendendo? A gente tem medo de ficar envergonhado se aquilo que eu fizer não der certo. Mas eu não tenho o poder de pregar. Quem tem é o Senhor. Eu tenho que fazer a minha parte. Ok? Muito bem. Por que temos problemas de curar os outros? Porque muitas vezes temos receios de que ao impor as mãos nada aconteça. Isso não pode impedir que realizemos essa tarefa de curar os enfermos e expulsar demônios. A segunda lição que nós aprendemos desse texto, que é a missão dos 70, a primeira foi que os discípulos de Jesus curam. Não sou eu que estou afirmando, o verbo está no imperativo, curai os enfermos. Se ele deu essa ordem é porque eles conseguem, Eles podem fazer isso. A segunda lição que o texto nos deixa é que os discípulos de Jesus têm autoridade para essa cura. Você está entendendo a diferença? Primeiro, você recebeu, você pode e deve curar as pessoas. Segundo, você recebeu autoridade para fazer isso. E eu quero te mostrar isso. Ao analisarmos os textos em que Jesus curou as pessoas, percebemos que ele não faz orações a Deus. Ele orou e em muitas ocasiões, mas na hora da cura ele dava ordens. Dá ordem quem tem? Quem tem? Autoridade. Se você tem autoridade sobre alguém, você diz, olha, faça isso, faça aquilo outro. Se a pessoa não faz, o que você deve fazer? Ou você deve chamar a atenção ou dispensá-la, porque ela está sendo desobediente, certo? Então, quando você dá uma ordem, é porque você está investido de autoridade. E o Senhor Jesus nos deu essa autoridade. Ele recebeu autoridade para tal, da mesma forma que ele recebeu Jesus, ele nos concedeu. Lembra que ele disse antes de ascender os céus? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. É isso que você sabe. Muito bem, a continuação de Lucas 10, no versículo 19, ele diz assim: eu lhes dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Uma outra versão diz que eis aí vos dê autoridade, curai os enfermos. Em Lucas 4:39, quando a sogra de Pedro teve febre, ele diz assim: ele repreendeu a febre e a febre logo deixou a sogra de Pedro. Em Lucas 4:35, a um endemoniado em Cafarnaum, Jesus disse: cala-te e sai deste homem. Às vezes eu vejo alguns teatros de exorcismo que o pastor fica conversando com o diabo. Já viram isso? Ele fica dialogando com o diabo, dando ibope para o diabo, e o diabo vai falando, ele vai falando. Jesus não fazia isso, querido. Ele falou: sai, acabou, não tem conversa. Não sei por que esse espetáculo que as pessoas fazem. Lucas 5:24, na casa do paralítico, também ele, em Cafarnaum, ele ordenou: eu te ordeno, levanta-te. Você lembra o que Pedro e João fizeram à porta de Formosa? Porta Formosa do templo, lembra? Aquele coxo estava pedindo esmolas: me dá um dinheirinho, me dá um dinheirinho. O que foi que Pedro disse para eles? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. E a Bíblia diz que ele saltou, o coxo saltou e começou a andar. Sempre nós vemos Jesus ordenando a doença, ordenando a enfermidade, ordenando aos espíritos malignos que deixem a pessoa. Em Lucas 4:20, diz assim: ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um deles. Muito bem, queridos, se nós temos autoridade sobre o inimigo, se nós temos autoridade sobre as doenças, por que nós não conseguimos fazer como Jesus e curar os enfermos? Por que, eu pergunto a vocês, por que a igreja hoje não consegue fazer isso? Porque nós, membros, nós pastores, nós líderes, por que nós não conseguimos, ao impor as mãos, ao ordenar que saia, ordenar que seja curado, as coisas não acontecem? Será que o problema está em Deus? Deus mudou? Jesus mudou? O Espírito Santo mudou? E eu quero que você pense no seguinte: Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, quando ele se encarnou, a gente sabe que ele era 100% Deus e 100% homem, certo ou não? Ele tinha essas duas naturezas, divina e humana. Mas o que ele fez com a sua natureza divina? Aí, Filipenses, Paulo explica de uma forma brilhante. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Eu vou te dar um exemplo, já dei isso aqui, vou te dar um exemplo. Imagine que você é dono do Banco Itaú. Você, Lincoln, que está me olhando com esses olhos assustados. Aí você chega no banco, você entra na fila para um caixa. E hoje em dia o banco é coisa terrível, né? Meu pai do céu. Você pega aquela senha e fica lá esperando. Mas você está lá na fila e um dos caixas reconhece que o Dr. Lincoln está ali, dono do Banco Itaú. Amém, irmão? Lembra-te de mim, Senhor. Aí ele está lá na fila e a caixa olha o Lincoln lá e diz assim: meu Deus, o Dr. Lincoln está na fila. Eu vou lá. Chega lá e fala: Dr. Lincoln, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Dr. Lincoln, o senhor não precisa ficar na fila. O senhor é dono do banco, o senhor tem a chave do cofre, o senhor pode ir lá tirar o dinheiro que o senhor quiser. Aí o Lincoln diz o quê? Lembre que eu estou aplicando o que Jesus disse, o que Paulo falou de Jesus. Ele falou assim: não, eu quero sentir o que as pessoas sentem na fila. O que eles sofrem para poder ir ao caixa, para poder tirar o dinheiro, como é que paga uma conta, tá certo? Foi isso que Jesus Cristo fez, você está entendendo? Ele abriu mão da sua divindade e ele assumiu a forma de homem, de servo, 100%. Está claro isso ou não? Mas então, se ele abriu a mão da divindade dele, como é que ele curava as pessoas? Quem se arrisca? Como Jesus curava as pessoas se ele abriu mão da sua divindade? Quem? O Jesus Cristo revela ao seu povo nessa noite. O Espírito Santo de Deus é quem fazia isso através de Jesus. Agora eu pergunto a vocês. O Espírito Santo que está em você, que eu espero que esteja, que está em você, é diferente daquele que estava em Jesus ou não? Não é o mesmo? Por isso que Jesus disse que nós faríamos obras iguais ou até maiores. Porque quem faz é o Espírito Santo. Está entendendo isso ou não? Então, se o Espírito Santo está em nós, nós podemos curar? Nós podemos expulsar demônios? Nós podemos usufruir do poder de Deus? Estão entendendo isso, querido? Eu não sei se, de repente, esse discurso não está te agradando muito, mas eu estou mostrando a você que, muitas vezes, nós somos uma igreja que não experimenta o poder de Deus, porque nós não acreditamos que podemos experimentar o poder de Deus, que ele está disponível para aqueles que creem. E eu falei: não, eu vou pregar sobre isso. Se o pessoal entender ou não entender, Senhor, eu vou pregar sobre isso. E eu entendi que Deus me aprovou a pregar essa mensagem. Então, meu amado, eu quero dizer para você que o Espírito Santo que está sobre você vai fazer coisas grandiosas em você e através de você. Em nós e através de nós, nessa igreja e através dessa igreja. Eu creio nisso para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em Marcos capítulo 4, 40 diz: por que sois tímidos? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Você não acha que isso é aplicável para nós? É ou não é, queridos? Eu estou inventando, estou aumentando, estou equivocado, estou enganado. Eu estou pregando uma mensagem que não tem nada a ver. Ou realmente é a inspiração de Deus para aquilo que eu estou te falando? Muitas vezes, por causa da nossa timidez, nós não fazemos a obra do Senhor. Porque nem nós acreditamos que aquilo que nós estamos fazendo é real, é verdadeiro. Realmente, estamos fazendo em nome do Senhor. Queridos, a terceira e última lição. Os discípulos de Jesus usam a cura dos enfermos para evangelizar. Novamente, está escrito lá: curai os enfermos. Quem eram essas pessoas em que os discípulos curavam? Queridos, eram os incrédulos. E aí no versículo 1 você vai entender isso assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade, o lugar onde ele estava para ir. Se Jesus não tinha ido, se ninguém tinha ido, é para que aquelas pessoas ainda não conheciam a Jesus. E a cura era usada para aquelas pessoas que não conheciam o Senhor. E quando viam o poder de Deus manifesto, as pessoas se rendiam ao senhorio de Jesus. Jesus não tinha chegado ainda àquelas cidades. As pessoas não o conheciam. Essa tarefa de curar inicia-se depois da visita do Espírito Santo. E cada um daqueles que estavam lá para fazer a obra e eram discípulos de Jesus, tinham o poder do Espírito Santo para fazer aquilo que o Senhor tinha pedido. Em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que diz o começo do texto? Mas, oh Jesus Cristo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem alguém que não tem Espírito Santo aqui? Você tem o Espírito Santo? Então o poder está em você. O poder está em mim. Basta que nós creiamos nisso. Que nós ousemos crer nisso e usemos isso. Quer ver? Quer que te diga uma coisa? Eu acredito que esse Valdemiro consegue fazer as coisas que ele faz das pessoas serem curadas. Eu acho que ele é um picareta. Mas o que ele faz, ele faz. Porque ele é ousado. Ele chega e determina a enfermidade, a doença que saia. E eu creio que Deus usa aquele homem. Ele vai prestar conta do que ele faz. Nesses dias eu vi um negócio que me deu um seguidor dele lá, um pastor dele, com uma camiseta cheia de sangue, dizendo que o sangue dele curava as pessoas. Falei, misericórdia, é o final dos tempos. Ele vai responder por isso diante de Deus, porque se o cara fez, ele sabia o que o cara estava fazendo. Deu a camisa para ele, ele foi esfaqueado, né? Aliás, foi facãozado, é isso que chama? Um facão aqui. Mas eu creio que esse homem faz isso, eu não duvido disso. Como eu creio que na Igreja Universal do Reino de Deus, tem muitas pessoas crentes, muitas pessoas que são convertidas. O líder é um picareta também. Mas lá tem muita gente que é honesta, muita gente que é sincera. Eu conheço algumas pessoas que estão no Universal e que são sinceras, crentes sinceros. Também como conheço pessoas da Igreja Católica que são sinceras, que eu creio que vão estar lá no céu com a gente. Não creio em imagem, não creio no que as pessoas dão aquele poder para Maria. Eles não creem nisso. Então, queridos, independente de quem nós somos, o que fazemos, Deus usa. Deus usa cada um de nós. Eu creio nisso, porque quando você fala em nome de Jesus, você assistiu já um filme com, como é que é o nome daquele artista? Agora não vou lembrar. Ele era um picareta de marca maior. Ele andava para os Estados Unidos fazendo campanhas evangelísticas e ele montou um esquema em que as pessoas, ele fazia assim, marcava as cadeiras. E quando a pessoa chegava lá fora, ela tinha uma doença, contava um segredo, alguma coisa, contava. Quando chegava lá, ele começava a revelar aquilo que o seu funcionário lá fora tinha conseguido. Era um picareta. Ele usava os pontos para poder saber. A pessoa do lado falava alguma coisa, ele já sabia lá na frente, ele dizia. O filme é interessantíssimo. Eu depois descobri o nome dele, depois falo para ele. Só que no... Hã? Steve Martin, é isso mesmo. Fé demais no cheiro. Ei, Rafael, tu és bom, hein, cara? É novo também, cabeça boa, arejada. Assista esse filme. No final, ele começa a ver o milagre acontecendo, porque ele falava com ousadia, só que ele era um picareta, você está entendendo? Mas ele pregava em nome do Senhor e as pessoas começaram a ser curadas, começaram a acontecer milagres. Então eu creio que Deus usa até uma mula, não vai usar a nós, gente. Vai usar, mas nós temos que acreditar nisso. Nós temos que realmente assumir que isso vai acontecer. A começar por mim, eu não quero ser hipócrita com vocês não, tá bom? A começar por mim, que nós sejamos uma igreja ousada, intrépida, que a gente ore pelas pessoas e creia que as pessoas estão sendo curadas, que as pessoas estão recebendo a bênção de Deus. Não é fazer troca, não é fazer barganha com Deus, é declarar a bênção na vida das pessoas. Agora, se Deus vai fazer ou não, não é comigo. Está entendendo isso? E isso tem que ser o nosso pensamento. Nós sermos ousados ao pregar o Evangelho. Queridos, a cura e os milagres, assim como a pregação da palavra, a evangelização, o discipulado, o ensino, são ferramentas para alcançar os perdidos. E aí João, capítulo 17, Jesus, em João, capítulo 17, 21, ele diz assim, que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós formos unidos, formos únicos, o mundo vai crer. Por que que as pessoas têm dificuldade de crer em Jesus às vezes? Hoje eu estava lá visitando a dona Janisa, e um senhor estava lá visitando comigo, ele viu que era pastor, começou a conversar comigo. Ele não vai à igreja. Ele fez a seguinte pergunta, escuta essa, Cacá, que você vai gostar. Onde que estava a comida da Arca de Noé? Falei, sei lá, rapaz. Ele não vai na igreja porque essas explicações que o filho de que Caim matou Abel, ele começou a questionar algumas coisas que não tem nada a ver. Alguém incutiu na cabeça dele, ele não vai à igreja por causa disso. Falei, cara, para com isso. 82 anos ele tem. Falei, para com isso, você vai morrer, rapaz, e não vai na igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Lá dentro da igreja tem um monte de gente que é, como é o nome daquele negócio que é igual a trigo? Joio. Mas o que que a Bíblia diz? Jesus diz o seguinte, dentro da igreja tem trigo e joio, mas você não pode tirar o joio. Eu vou te dar um exemplo para você entender, tá? Eu já vou encerrar daqui a pouquinho. Vamos dar um exemplo. Lá em casa eu sou joio, quer dizer que eu sou o mal, certo? Mas minha esposa não, minhas filhas não, meus genros não, meus netos não. E nós estamos todos na igreja. Aí, o pastor aqui, o pastor Silas, que é um doce de pessoa, mas ele entendeu que eu sou joio, ele falou, ah, vamos tirar o pastor João da igreja, que ele é um problema para a igreja. Aí ele vai e arranca o joio. O que acontece com o trigo? Vai junto. Se vocês me expulsarem da igreja, o que vai acontecer com a minha família? Vai junto comigo. Você pode tirar o trigo? Então você tem que aturar o joio. Está entendendo ou não? Eu falei, você tem que aguentar essas pessoas na igreja, querido. Porque Jesus disse que naquele dia ele vai separar o joio do trigo. Só ele pode fazer isso. Eu tive uma tentação, uma vez tinha uma pessoa na igreja que era terrível. Dava cano em todo mundo, passava para trás. E um dia eu tive, meu Deus, nós temos que expulsar esse homem da igreja. E aí fui orar. Deus me mostrou esse texto e eu falei, misericórdia. Nós não temos o direito de fazer isso com ninguém. Então, na igreja tem uns enrascados ou não? Tem ou não tem? Tem uns crentes que nem Deus pode. Os caras não deixam Deus agir. Tem gente que reclama de tudo. Você conhece crente assim ou não? Reclama o que você fez, reclama o que você não fez. Você está na rua e fala, esse pastor aí parece que não estuda. Você está em casa, ele acha que você está dormindo. É assim, gente. Tem gente que só murmura, só... Aí você fica achando, será que essa pessoa é convertida? Será que essa pessoa realmente pertence ao Senhor? Então, nós não podemos separar o joio do trigo. Temos que conviver. E isso, muitas vezes, para nós, é o tratamento de Deus para nós. A minha esposa, de uma forma brilhante, ela diz assim, não adianta, nós somos a lixinha um do outro. Um lixo o outro. E como eu tenho sido lixado, queridos, que ela tem me ajudado bastante. Eu preciso ser lixado bastante. Eu quero terminar, queridos, dizer para você o seguinte. O que depende a cura é a nossa fé e depende da fé daquele que recebe. Ela não determina a sua cura. Quem determina é Deus. Mas se você vai orar por alguém, a pessoa não crê que você está orando, ou você que vai orar não crê naquela oração, não vai acontecer. Então é claro que a fé é o ingrediente da cura. Ela não é determinante. Mas ela faz parte da cura. Lucas 17, 5 diz, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Eu creio que esta oração que nós precisamos fazer, eu em primeiro lugar. Senhor, aumenta a minha fé para que eu levante a mão e veja as pessoas sendo curadas. Para que eu tenha intrepidez, ousadia de determinar no sentido de dizer para a doença, saia. Saia em nome de Jesus. Repreender a enfermidade, repreender a doença. Você crê nisso? Vamos caminhar nesse sentido? De que vamos ser ousados no sentido de realmente acreditar que aquilo que o Senhor tem para nós vai acontecer? Que a tarefa de curar enfermos e expulsar demônios seja exercida por nós com fé e ousadia. Com isso nós terminamos essa campanha dos 12 cestos cheios. E isso é algo que nós inauguramos. Rogério, pode vir com o pessoal. Inauguramos para esse ano de 2017 um novo tempo. E eu gostaria de ver vocês, membros da igreja, orando pelas pessoas. Orando pelas pessoas. Eu entendo que a unção que está escrito na Bíblia é para os presbíteros. Está escrito claramente em Tiago isso. Mas a oração por enfermos é de todos os crentes. A expulsão de demônios é para todos os crentes. Então, que você tenha ousadia. Não vai ligar para mim. Pastor, tem uma pessoa endemoniada aqui. Vem aqui para expulsar. Digo, expulsa aí, querido. Eu vou terminar com uma história que eu vi, verídica. Uma senhora da primeira igreja, um dia me contou que ela começou a ir em um grupo caseiro, numa célula, e ela estava indo à célula, e a coisa que ela mais gostava era do louvor da célula. E aí ela aprendeu alguns cânticos, tinha 3 meses de conversão, e ela ia na célula e cantava aquelas músicas, e foi decorando as músicas e aprendendo aquelas músicas. E ela convidou uma pessoa que ela conhecia, que era uma pessoa problemática, com dificuldade, tinha uma série de dificuldades, ela convidou para ir no grupo, na célula. E a pessoa foi. E gostou muito. E aí, no dia seguinte, pediu para ela ir fazer uma visita. A que foi no grupo pediu para aquela que já estava ir fazer a visita. E a senhora, com 3 meses de conversão, conhecia somente os cânticos, não conhecia a palavra direito, foi visitar. Chegou lá, quando ela entrou na casa, a mulher pegou e fechou a porta e guardou a chave. E ela me contou que ela ficou assustada. Falou, pastor, não sabia o que fazer. Porque eu queria evangelizá-la, eu queria falar do amor de Deus, mas eu me assustei. E a hora que ela fez isso, a mulher caiu, endemoniada. E começou a se debater de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ela não sabia o que fazer. Sabe o que ela fez? Vamos ver se você consegue ter o discernimento de Deus, assim, o que ela fez. Ela começou a cantar. O que aconteceu com o demônio? Ele não suporta o louvor, ele não suporta a adoração. Eu estou te contando uma pessoa que tinha 3 meses convertido. Não te dá uma gastura de ouvir um negócio desse? 3 meses a pessoa já expulsou um demônio e você está há 30 anos, nunca chegou perto de um demônio, tem medo do demônio? Eu creio que nós estamos aí num tempo novo, gente, mesmo. Que nós vamos realmente experimentar o poder de Deus. Agora é para aqueles que querem. Deus não vai forçar ninguém, tá? Fique tranquilo que ninguém vai forçar você, ninguém vai te pedir aquilo que você não quer fazer. Só que o poder de Deus experimento para aqueles que realmente querem, aqueles que buscam.